13 horas e 30 minutos a partir de Washington DC. Esta é a Voz da América e esta é a emissão vespertina em português, 18 de setembro de 2024. São 19h30 em Moçambique, 18h30 em Angola, 17h30 na Guiné-Bissau e em São Tomé e Príncipe, e em Cabo Verde são 16h30. Convosco na apresentação da segunda meia hora de emissão está na Guedes a produção de Jaime Faria. Na técnica temos Aquila Williams. E vamos aos títulos. 4 jovens da Guiné-Bissau, traídos em emprego na costa de Messespim, podem ser vítimas de tráfico humano. Em Moçambique, alunos e encarregados de educação rebatem afirmações da ministra da Educação de que há pais que ensinam corrupção aos seus filhos. Explosões em rádios portáteis do Hezbollah matam pelo menos 3 pessoas no Líbano, enquanto aumenta o número de mortes no ataque envolvendo o pager. Manifestações através do GAN exigindo auditorias dos cadernos eleitorais. Estamos a transmitir em onda curta nos 12.080 e 17.655, também a FM, com as rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Em São Tomé ouvemos também a FM através do retransmissor local da Voz da América. Não esqueça, estamos também em direto na nossa página na internet, voaportugues.com. Não esqueça, a Voz da América em português está nas redes sociais Facebook, X, Instagram, YouTube. E estamos também, como dissemos, no nosso site voaportugues.com. Para contacto connosco, o nosso número do WhatsApp é mais 1-202-251-9436. Pode inscrever-se no nosso canal, é Voa Português. De seguida, as notícias com o João Santa Rita.
Rádios de comunicação portáteis usados pelo movimento libanês Hezbollah detonaram na quarta-feira no sul do Líbano e nos subúrbios ao sul de Beirute, disseram fontes locais. Isto um dia depois das explosões dos pagers usados pelo grupo, explosões essas que causaram pelo menos 12 mortos e quase 3 mil feridos. Hoje, nas explosões dos rádios portáteis, 3 pessoas foram mortas na região libanesa de Beka, disse a agência estatal, e dezenas ficaram feridas. O Conselho de Segurança da ONU vai reunir-se na sexta-feira para discutir o assunto, disse o presidente do Conselho, o embaixador da Eslovénia, Samuel Svobgar. A reunião foi solicitada pela Argélia em nome dos Estados Árabes. O secretário-geral da ONU, António Guterres, alertou que as explosões dos pagers do Hezbollah indicam o que chamou de um sério risco de uma escalada dramática no Líbano. O secretário de Estado americano, Antony Blinken, disse que houve progresso num acordo de cessar-fogo em Gaza no último mês e meio, mas agora tanto Israel quanto Hamas devem mostrar vontade política para concluir um acordo. Ele falava numa conferência de imprensa no Cairo com o ministro dos Negócios Estrangeiros egípcio, Badr Abdelati. Blinken disse que dos 18 parágrafos do acordo, 15 estão acordados. Na quinta-feira, Blinken vai deslocar-se do Cairo para Paris para uma reunião com os ministros das Relações Exteriores da França, Itália e Grã-Bretanha para discutir o Médio Oriente e a Ucrânia. Ele vai se afastar também com o presidente Emmanuel Macron. A Assembleia Geral da ONU adotou hoje uma resolução que exige que Israel ponha fim à sua presença ilegal no território palestiniano ocupado dentro de 12 meses. A resolução recebeu 124 votos a favor, 43 países abstiveram-se, Estados Unidos e outros 12 países votaram contra. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, discursará na terça-feira numa reunião do Conselho de Segurança da ONU sobre a guerra da Rússia no seu país. Zelensky desloca-se aos Estados Unidos com aquilo que diz ser um plano de vitória que deseja apresentar ao presidente Joe Biden. O maior partido da oposição do Ghana, o Congresso Nacional Democrático, realizou protestos a nível nacional exigindo uma auditoria dos cadernos eleitorais para as próximas eleições gerais de dezembro. Os protestos ocorreram em todas as 16 capitais regionais, incluindo Accra. Johnson Asiedon Ketia, presidente do NDC, sublinhou a sua exigência de eleições livres e justas. O partido alega transferências não autorizadas e exclusões de nomes de participantes. O protesto terminou com uma petição ao Parlamento e à Comissão Eleitoral. O Bloco da África Ocidental, CDAO, expressou hoje a sua forte condenação aos ataques jihadistas que ontem atingiram a capital do Mali. Bamako foi atingida na terça-feira por um ataque mortal reivindicado por um grupo jihadista ligado à Al-Qaeda. A agência de notícias francesa diz que os detalhes do número de vítimas do ataque a um centro de treino da polícia militar e a um aeroporto não foram divulgados.
Uma hora e 35 da tarde aqui em Washington. Vamos começar esta segunda parte da nossa emissão em termos de reportagem com a Guiné-Bissau. Isto porque quatro jovens guineenses que alegam ser vítimas de uma rede de imigração clandestina e de tráfico humano encontram-se na Costa do Marfim, onde lançaram gritos de socorro ao governo e a pessoas de boa vontade para poderem retomar ao país de origem. É uma situação que voltou a levantar debate sobre o desespero e a vontade da maioria da juventude guineense em deixar o seu país. A reportagem é do Lassana Kassamá.
Parece que todos querem mesmo sair da Guiné-Bissau, não obstante muitos terem caído nas teias da máfia de imigração clandestina e do tráfico humano. Ouvido pela Voz América, a partir de Costa do Marfim, Duarte Camará revelou como terão sido enganados por uma mulher guineense que há muitos anos está a viver naquele país da África Ocidental.
A nossa chegada aqui é através de contatos que nós tínhamos no Facebook. Me fez um pedido de amizade e eu aceitei. Começamos a conversar, né? Disse que qual é o meu trabalho naquele momento. Eu disse que eu estava a jogar e ir à escola.
Órfão de pai, Duarte Camará, que jogava futebol no Senegal, país vizinho da Guiné-Bissau, foi convencido que era uma oportunidade para melhorar sua vida e tirar a família de pobreza. Um argumento usado pela própria mafiosa, sublinhou.
Eu disse que, como nesse tempo você não está a fazer nada, e eu quero te ajudar com um trabalho digno, onde você pode melhorar a sua condição de vida e tirar a sua família na pobreza. Eu aceitei. Disse que não tem filho, vai me considerar como o seu filho, né? E em Corivar, ele vai me ajudar com o trabalho. Disse para tirar foto do meu bilhete de identidade para enviar no WhatsApp. Tirei foto, disse também meu foto do meu corpo para enviar. Assim vai dar a entrada do documento no local de trabalho.
Segundo o nosso entrevistado, o caso já está nas mãos das autoridades da Costa do Marfim. E neste momento a responsável encontra-se detida. Duarte Camará revelou, por outro lado, que um dos colegas está doente, mas não têm condições para comprar os medicamentos. Contudo, afirma que estão a ter apoio de uma mulher local que tem usado a medicina tradicional.
Está a sentir um pouco normal.
Denúncia de um dos quatro jovens vítimas da rede de imigração clandestina e tráfico humano que se encontram retidos na Costa do Marfim sem alimentação e sob risco de vida. Algumas das vítimas, de acordo ainda com os relatos, foram obrigadas a gravar e enviar vídeos às suas respectivas famílias em Bissau, pedindo montantes significativos em dinheiro para as suas liberdades. Este é um entre vários casos que testemunham o desejo dos jovens guineenses em sair da Guiné-Bissau com a ambição e esperança de encontrar melhores oportunidades e condições de vida no estrangeiro. O jornalista guineense baseado em Madrid, capital de Espanha, Brema Camará, ele que é especialista em questões de imigração ilegal e tráfico humano, apresenta um cenário preocupante.
As máfias utilizam a desesperação dos jovens com as promessas de trabalho. Portanto, uma situação totalmente difícil e desumano. Cada dia, jovens morrem inocentemente. Tudo porque situação de desemprego, a falta de esperança para a juventude africana. Daí que as máfias enganam os jovens para entrar no mundo europeu, um mundo desconhecido para os jovens.
Na opinião do jornalista, é preciso que as lideranças africanas assumam políticas e compromissos atrativos para a juventude através de garantia de oportunidades e emprego para os jovens. Nelson Kassamá, para a Voz América.
E vamos agora até Moçambique, quando a ministra da Educação e Desenvolvimento Humano disse que há pais que ensinam corrupção aos seus filhos. E Carmelita Namachulua explicou: alguns encarregados de educação passam um ano letivo desconhecendo as atividades escolares dos filhos, mas quando estes são reprovados, vão negociar para inverter o resultado. Ou até pior, mandam o próprio filho perguntar ao professor o que ele quer para negociar. Estas afirmações são a base da reportagem assinada pelo André Catoeira.
Carmelita Namachulua, citada terça-feira 17 pela imprensa moçambicana, avança que os encarregados mostram pouco interesse na educação dos filhos, mas quando o mesmo é reprovado, eles negociam para inverter o resultado. Para a ministra, o mal precisa ser combatido porque, no seu entender, as ações de corrupção podem parecer pequenas, mas depois crescem, sobretudo quando há encarregados a incutir nas crianças que podem satisfazer seus intentos com a corrupção. Entretanto, reagindo a este posicionamento, nesta quarta-feira 18, alunos e encarregados de educação insistem que a corrupção nas escolas moçambicanas resulta das baixas condições salariais e da ganância dos professores, havendo uma franja minúscula de pais que toma a iniciativa de corromper professores. Samuel Josia, encarregado de educação, defende que a iniciativa de corrupção geralmente parte dos professores.
Não são alunos, porque às vezes costuma faltar, dizer que para a nota sair é preciso sair pagar dinheiro. Costuma pedir, a professora costuma pedir, dizer que para passar é preciso ter dinheiro para você conseguir passar. E a professora costuma pedir importância.
O encarregado de educação, Isabel Chocen, observa que há falhas na educação que estão a contribuir para a alta de corrupção no setor.
Sim, eu acredito que a falta de atenção dos pais contribui de forma significativa para o fraco desempenho do estudante. São os professores também que têm esta culpa para o processo de aprendizagem, porque eles só olham pelo dinheiro e não olham para o futuro daquela criança. É, como posso dizer, os próprios filhos estarão prejudicados e a sociedade. Por exemplo, uma criança que não tem conhecimento, vai a uma formação de saúde, chega lá já na área de atuação, não sabe como aplicar uma injeção, dá uma medicação que não é correta de acordo com a doença do paciente. Então, isto é um perigo para a sociedade. Estamos a matar a sociedade. Então, devemos estar cientes de que tudo que fazemos hoje terá um reflexo amanhã.
Joaquim Carlitos, carregado de educação, também olha que a ambição e o magro salário levam muitos professores a enveredarem pelas malhas da corrupção e com consequências futuras graves para o desenvolvimento do país.
O assunto de corrupção é um assunto que está a retardar o desenvolvimento do país. Em algumas vezes, eu, no meu entender, os professores acabam caindo na corrupção. Pode ser por conta do custo de vida que está elevado e a demora dos seus salários, e também pode ser por ganância, e há professores gananciosos. Então, mas também há pais que contribuem para que a corrupção ainda se mantenha, lembrando que ninguém torna-se alguma coisa para sempre. Um dia ele vai reformar e o filho dele será dado aula com quem ele andou a corromper para passar de classe.
Macar Josias, um aluno de nível básico em Gondola, sabe que passar sem conhecimento afeta a carreira futura.
Quando ele passa ou passa por dinheiro, lá em frente ele não vai adir sem conhecimento, sem estudo na cabeça por causa de dinheiro.
Contudo, um professor primário no distrito de Gondola, que pediu anonimato, admitiu igualmente que a corrupção está infiltrada na educação, mas começaram a aparecer professores corajosos para combater o mal, como ele.
Há muita coisa que está a acontecer, muita coisa que está a acontecer, quase em todos os ministérios. Está mal, está mal, está mal. Eu, pelo menos, eu não aceito, até porque há dias atrás mandei prender um polícia. Daí ele queria me corromper lá no Chimoio mesmo.
A corrupção é um crime já infiltrado em quase todos os setores da sociedade moçambicana. Falou-vos de Manica, André Catoeira, para a Voz da América.
O Ministério Público moçambicano intimou o candidato presidencial Venâncio Mondlane por proferir impropérios contra o Presidente da República e Comissão Nacional de Eleições durante a atual campanha eleitoral, segundo a intimação. E pode-se ler, o Ministério Público tomou conhecimento e teve acesso a dois vídeos que circulam nas redes sociais nos quais proferem impropérios dirigidos ao Presidente da República e à Comissão de Eleições. O caso, em concreto, é agravado pelo facto de os impropérios terem sido proferidos por Vossa Excelência enquanto candidato ao cargo de Presidente da República, condição na qual, além da urbanidade que lhe é exigível, por si só deve inspirar nos cidadãos a ideia de contenção e respeito pelos órgãos e instituições do Estado, acrescenta-se no documento. Enquanto isso, o consórcio eleitoral Mais Integridade afirmou não estar surpreendido com a reação do Ministério Público, mas diz estranhar o facto de este não ser o único candidato ou ser o único candidato notificado diante de outros casos de discursos de ódio saído de outros candidatos. E com as eleições em Moçambique a aproximarem-se, o escritor moçambicano Mia Couto diz que tem de haver um golpe radical com a forma como a elite política tem atuado até agora. Em entrevista à Voz da América, o escritor diz ser necessário um governo liderado por valores morais.
E está em causa agora não é exatamente a escolha deste ou daquele partido, a questão tornou-se muito mais profunda. Queremos que tipo de governação queremos, que tipo de atitude moral queremos dos dirigentes, que tipo de ética se deve prevalecer no, na, nesta ideia de governação de um país. Eu acho que chegou o momento de pensar de que modo quem vence uma eleição se acredita ser o dono do país, que acredita ser o dono da verdade e acredita que depois é legítimo que depois ele, esse novo poder possa excluir outros poderes, não é? E outras forças. Que é uma revolução, sim, no sentido de ser radical, de alguma mudança radical, mas naquilo que é a elite nova que vai dirigir o país se sabe impor pelo exemplo e perceba que tem que fazer aqui um golpe, tem que haver um golpe profundo, radical, com a maneira como essa elite até agora se achava acima da lei, se achava dona dos recursos, dona exclusiva dos recursos, enfim, e tinha uma ganância pelo poder e pela riqueza que não tinha limites.
Era o escritor moçambicano Miacoto sobre as eleições em Moçambique, uma conversa com a nossa colega Paula Alves Silva. A parentalidade tornou-se politizada nesta época de eleições aqui nos Estados Unidos. À medida que as taxas de natalidade nos Estados Unidos diminuem e mais americanos optam por não constituir família, há quem preveja o colapso da economia e da sociedade americana, mas os especialistas dizem que não é assim tão simples. É uma reportagem da Tina Trince, narrada pela Mayra de La Salette.
Os americanos estão a ter menos bebés. A taxa de fertilidade é a mais baixa de sempre. De acordo com um relatório de abril dos Centros de Controlo e Prevenção das Doenças dos Estados Unidos. A questão entrou na campanha presidencial quando ressurgiu um vídeo de 2021 do candidato republicano à vice-presidência, J.D. Vance.
Somos efetivamente dirigidos neste país através dos democratas, através dos nossos oligarcas corporativos, por um bando de mulheres gatos sem filhos.
Vance apelidou os democratas de antifamília.
Se a nossa sociedade não está a ter filhos suficientes para se substituir, isso é profundamente perigoso e desestabilizador. Se não tivermos filhos, não temos futuro. Não pode se importar a próxima geração. Temos de ter efetivamente famílias estáveis, saudáveis e felizes.
Eu penso que devemos estar conscientes de que as taxas de fertilidade mudaram porque alteraram fundamentalmente a nossa oferta de trabalho, colocam diferentes tipos de pressão sobre os nossos recursos, mas devemos ou não alertar para esse facto que isso é outra história.
Jennifer Chuba diz que menos nascimentos podem eventualmente significar menos trabalhadores, o que pode afetar a economia, mas acrescenta, é mais complicado do que isso.
Nunca se trata apenas do número de pessoas na força de trabalho, mas sim da forma como essas pessoas, ou seja, as suas competências, a sua educação, a sua fase de vida, correspondem às exigências do mercado de trabalho.
Outros observam que a questão pode ter menos a ver com números e mais com quem está a ter bebés.
Se dizemos estou muito preocupado com o declínio das taxas de fertilidade, temos de reconhecer que essas taxas de fertilidade se verificam sobretudo entre as mulheres brancas, o que significa que a nossa preocupação é que as mulheres brancas e instruídas não estão a ter filhos.
Entretanto, os números do CDC mostram que as populações americanas com taxas de fertilidade mais elevadas tendem a ser pessoas de cor, que também tendem a ter taxas de mortalidade materna mais elevadas. Ainda assim, de um modo geral, a taxa de crescimento da população mundial tem vindo a abrandar nas últimas 5 décadas.
A nível mundial, a taxa de fertilidade total, ou o número médio de filhos nascidos por mulher, ronda os 2,2, pouco acima do nível de substituição. Isso mostra-nos que há muitos lugares do mundo, de facto, 2 em cada 3 pessoas no mundo vivem num lugar com uma taxa de fertilidade de substituição baixa.
O declínio das taxas de natalidade nos Estados Unidos pode ser atribuído à mudança de atitudes. Um estudo recente do Pew Research Center revelou que 47% dos adultos com idades compreendidas entre os 18 e os 49 anos afirmam que é pouco provável que venham a ter filhos. E desses, 57% dizem que é porque simplesmente não querem. O apelido de Mulher dos Gatos Sem Filhos parece ser um distintivo de honra para alguns. A estrela pop Taylor Swift recentemente usou para assinar o seu apoio à candidata democrata presidencial, Kamala Harris.
Pelo menos 10 milhões de pessoas morrem todos os anos devido ao cancro em todo o mundo. Isto está de acordo com a Organização Mundial de Saúde, que afirma que milhões de casos e mortes são atribuídos ao tabaco, álcool, combustíveis fósseis e alimentos ultraprocessados. Falando numa reunião de 3 dias em Genebra, o CEO da União para o Controlo Internacional do Cancro, Kerry Adams, disse que o objetivo do Congresso é ajudar os países a reduzir as mortes por cancro. Uma em cada 5 pessoas desenvolve cancro durante a vida e aproximadamente 1 em cada 9 homens e 1 em cada 12 mulheres morre com a doença. As estatísticas da Organização Mundial de Saúde indicam que entre 19 a 33 milhões de casos de cancro e mortes são resultado de atividades industriais e do estilo de vida. O Congresso do Cancro pretende fortalecer as ações dos participantes no combate ao cancro a nível nacional, regional e internacional. Os especialistas apresentam intervenções bem-sucedidas relacionadas com a prevenção, diagnóstico, tratamento e cuidados do cancro. Kerry Adams é o CEO da União para o Controlo Internacional do Cancro.
O Congresso Mundial do Cancro é organizado para que a comunidade do cancro em todo o mundo se reúna para trocar ideias e melhores práticas e motivar-se mutuamente para fazer a diferença no controlo do cancro nos seus países.
De acordo com a OMS, a maioria dos países não financia adequadamente os serviços prioritários de cancro e de cuidados paliativos como parte da cobertura universal de saúde. O diretor-geral da OMS, Tedros Ghebreyesus, afirma que milhões de pessoas ainda morrem de cancro, apesar dos progressos realizados no combate à doença.
No tempo que leva a fazer estas observações, quase 40 pessoas vão morrer de cancro, algures, no nosso mundo. Mais de 27 mil todos os dias e 10 milhões por ano. No entanto, há razões para estarmos otimistas.
Gabriel afirma que a OMS está a concentrar-se nas principais áreas de progresso e nos desafios contínuos no combate aos cancros do colo do útero, da infância e da mama, bem como na importância da integração dos cuidados paliativos nos cuidados do cancro.
Os parceiros que trabalham com a OMS investiram US$ 1 mil milhões para apoiar a implementação de programas nacionais contra o cancro. E pelo menos 1 milhão de pessoas reduziram os seus riscos de cancro e melhoraram o acesso aos cuidados oncológicos. No entanto, as mais recentes estimativas de saúde global da OMS mostram como poucos países estão no bom caminho para alcançar as metas das ODS sobre a prevenção de mortes prematuras causadas por doenças não transmissíveis, incluindo o cancro.
Só em África, os casos de cancro estão a aumentar, com aproximadamente 1.949 vidas perdidas devido ao cancro todos os dias. A OMS prevê que até 2030 se verifique um aumento de 70% de novos casos de cancro na região, devido a fatores como o crescimento populacional, o envelhecimento, a exposição a agentes cancerígenos e estilos de vida pouco saudáveis, entre outros fatores. Zainab Bagudu, membro do Conselho da União para o Controlo Internacional do Cancro, afirma que a abordagem das disparidades de saúde do cancro nas populações africanas deve ser uma prioridade.
O controlo do cancro é um trabalho de equipa. Não se trata de oncologistas e cientistas especiais. Temos aqui defensores dos doentes. Temos uma sociedade civil. Temos agricultores. Temos pessoas de todo o lado que estão a fazer tantas coisas boas.
A OMS prevê que haja mais de 35 milhões de novos casos de cancro em 2050, um aumento de 77% em relação aos 20 milhões de casos estimados em 2022. E a Organização Mundial de Saúde afirma que muito disto está associado ao desenvolvimento socioeconómico. Em Washington, grupos de defesa dos direitos humanos instaram a Grã-Bretanha a não copiar a abordagem da Itália na tentativa de reduzir o número de migrantes que chegam às suas costas. O primeiro-ministro britânico Keir Starmer deslocou-se a Roma esta semana para saber mais sobre o sucesso da Itália na luta contra a migração, numa altura em que uma vaga de pessoas chega em pequenos barcos através do Canal da Mancha. Henry Ridgewell tem mais informações desde Londres. Connosco de novo a Paula Alves Silva.
Num acampamento improvisado à saída do porto francês de Calais, um grupo de migrantes, na sua maioria sudaneses, espera por uma oportunidade de chegar à Grã-Bretanha. Na semana passada, 8 pessoas morreram afogadas a atravessar o Canal da Mancha em pequenas embarcações. Os migrantes, que pediram para não serem identificados, dizem que não se deixam dissuadir.
Toda a gente aqui tem medo, mas temos de correr este risco porque queremos chegar ao Reino Unido. Não há outra forma, não há outra forma.
Este ano, mais de 22 mil migrantes fizeram a viagem em pequenas embarcações através do Canal da Mancha, vindos de França. Só no sábado passado chegaram mais de 800 pessoas. O problema tornou-se uma questão política importante. O primeiro-ministro Keir Starmer viajou para a Itália na segunda-feira para aprender com o seu recente sucesso na redução da imigração através do Mediterrâneo a partir do norte de África.
Fizeram progressos notáveis ao trabalhar em pé de igualdade com os países ao longo das rotas migratórias, para abordar os fatores de migração na origem e combater os gangues. Como resultado, as chegadas irregulares à Itália por mar diminuíram 60% desde 2022. Por isso, estou satisfeito por estarmos a aprofundar a nossa cooperação neste domínio.
A Itália fechou acordos multimilionários com a Líbia e a Tunísia para impedir que os migrantes deixem as suas costas. Grupos de defesa dos direitos humanos acusam estes países de cometerem abusos generalizados contra os migrantes. Roma também assinou um acordo com a Albânia no ano passado para enviar milhares de requerentes de asilo para o país para processamento.
Se funcionar, como espero que funcione, toda a gente pode compreender que esta pode tornar-se uma nova forma de lidar com o fluxo migratório.
Os críticos questionam a abordagem da Itália.
A Amnistia Internacional está profundamente preocupada com a questão de se saber se a Itália está a cumprir as suas obrigações legais e internacionais e as suas obrigações em matéria de direitos humanos nos elementos da sua abordagem. O que esperamos é que países como o Reino Unido tenham um sistema de asilo funcional que analise os pedidos de forma adequada e rápida e que trate com humanidade as pessoas que, em muitos casos, estão a fugir de situações terríveis.
A Grã-Bretanha está a dar à França cerca de 600 milhões de dólares durante 3 anos para reforçar o policiamento das costas francesas, mas o número de migrantes continua a aumentar. Starmer disse que o seu foco seria o regresso dos requerentes de asilo falhados aos seus países de origem e em melhores informações e policiamento para esmagar os bandos de contrabandistas.
Na página desportiva, vamos começar com a Liga dos Campeões da Europa de Futebol, a Liga dos Grandes, que se iniciou ontem, prossegue hoje e amanhã. Vamos a ver o que se passa hoje. O jogo do dia é aquele em Inglaterra entre o Manchester City e o Inter de Milão. Campeão de Inglaterra contra o campeão italiano. O finalista do ano passado, o Borussia Dortmund da Alemanha, está na Bélgica para defrontar o Bruges. O Paris Saint-Germain, PSG, recebe o Girona. Ontem o dia foi marcado por uma quebazada, uma surra histórica do Bayern de Munique. Bateu o Dinamo de Zagreb por 9-2. A ganhar por 3-0, o Bayern ainda apanhou um susto, pois o Dinamo reduziu para 3-2. Mas depois disso, foi o descalabro. O inglês Harry Kane marcou 4 golos, 3 deles de penalti. Chuva de penaltis, chuva de golos. Bayern de München tornou-se assim na primeira equipa a marcar 9 golos num jogo da Liga dos Campeões. O recorde anterior pertencia ao Liverpool e ao Real Madrid, que tinham marcado 8 golos em jogos contra o Besiktas e o Malmo, respectivamente. Ontem, Real Madrid e Liverpool também estiveram em ação e venceram pela mesma margem. Real Madrid bateu Stuttgart por 3-1. Foi mais difícil do que parece. O último golo do Real, marcado pelo miúdo brasileiro Hendrick, de 18 anos de idade, na última jogada, antes do apito final. O guarda-redes do Stuttgart teve culpas enormes no segundo do gol do Real a 7 minutos do fim, golo marcado pelo defesa Rüdiger na sequência de um pontapé de canto. Kylian Mbappé tinha marcado o primeiro. O Liverpool foi à Itália bater o Milão também por 3-1. Em Portugal, o Sporting bateu o Lille 2-0, Lille a jogar com 10 jogadores desde os 40 minutos, 2 minutos depois do inevitável Gyökeres ter marcado o primeiro golo do Sporting. Mas o segundo golo, oh lá lá, foi o golo da noite. Não é golo, é golão, é golaço. de Zeno de Basta, mais de 25 metros da baliza, do meio da rua, um sapataço, um tiraço, a fazer a bola entrar junto ao ângulo superior da baliza do Lille. Olá lá, que golo!
E pronto, amigos ouvintes, assim concluímos esta emissão vespertina. Até amanhã.